Estado do Paraná defende no STF distribuição mais igualitária de royalties de petróleo pago aos estados. Sobre esse assunto eu converso nesse momento com o Dr. Luciano Borges, Procurador-Geral do Estado. Dr. Luciano, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes, muito obrigado aí pela oportunidade.
Doutor Luciano, como funciona hoje essa divisão desses recursos dos royalties do petróleo entre União, estados e municípios e o porquê que essa distribuição virou motivo de discussão, de acompanhamento no STF?
Bom, na verdade existe uma lei que foi promulgada em 2012, Lei 12.734. Ela foi promulgada no finalzinho de 2012 e em março de 2013 foi dado uma liminar. E o que essa lei ela propõe? Ela propõe uma distribuição mais igualitária do patrimônio nacional, que é o petróleo, para que todos os estados possam receber uma parcela maior de royalties de petróleo. Para que os ouvintes tenham ideia, em 2012, a produção, o recebimento de royalties de petróleo saltou de 20 bilhões para 120 bilhões. Então foi um aumento muito grande, principalmente em virtude da exploração do pré-sal. E essa lei vem justamente permitir uma redistribuição mais igualitária. Contudo, a ministra do Supremo Tribunal Federal concedeu uma liminar, suspendendo os efeitos da lei, e hoje a distribuição de petróleo ela é feita de acordo com as regras da década de 80. Né? Essa liminar, os estados fizeram uma tentativa de acordo no Supremo Tribunal Federal, mostraram que 20 estados e a Confederação Nacional dos Municípios perderam mais do que 189 bilhões de reais, só os estados, e esse mesmo valor também os municípios do país. E a proposta nossa era justamente que considerando que a partir de agora vai ter um aumento exponencial aí na produção de petróleo. Nós passamos 4,2 milhões de produção de petróleo por dia, de barris de petróleo por dia. Em 2012, era 2,2. Então, nós mais do que dobramos a produção. Só que essa riqueza, que é nacional, vamos lembrar que a Petrobras foi criada em 1953, com aquele espírito nacionalista de que o petróleo é nosso, só que hoje o petróleo é de poucos estados da federação. Lógico, ninguém propõe aí a quebra de qualquer estado, tanto que nós apresentamos um pedido renunciando esses 20 estados e os municípios renunciando esse passivo aí de mais de 189 bilhões, mas a gente pediu justamente no Supremo que a lei voltasse a ser aplicada de maneira imediata e observando um prazo de transição que é de 7 anos. Então, o impacto nos estados produtores não vai ser imediato. Você tem 7 anos aí de transição para aplicação integral da lei. E recordando que a curva de crescimento do petróleo no país só tende a aumentar. Nos próximos 5 anos aí vai chegar quase a 6 milhões de produção de barris de petróleo por dia. Então, essa é a dinâmica e a discussão que está sendo travada no Supremo Tribunal Federal.
Então, o entendimento que se tem aqui é, e me corrija se eu estiver equivocado, é para que essa redistribuição aconteça não necessariamente de uma forma padronizada, mas sim de uma forma onde alguns estados, sobretudo aqueles estados produtores, tenham uma fatia um pouco maior. Seria isso?
Hoje, os estados e os municípios, a realidade atual, que é da década de 80, estados e municípios recebem de royalties de petróleo algo em torno de 8,75 de tudo que é arrecadado, o resto fica com os outros estados produtores, em especial Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. Né? Então, o que a gente pede é que seja aplicada a lei. A lei prevê o quê? Uma diminuição do percentual que hoje é para esses três estados produtores de 26,5% para 20%, de maneira que esses valores sejam distribuídos para os outros estados. Tem um exemplo, que eu acho que esse exemplo é muito impactante, de Dentro do estado do Rio de Janeiro também existem distorções. Nós temos aí o município de Maricá, que recebe mais de 4 bilhões a título de royalties de petróleo por ano, o que dá 20 mil reais per capita por cidadão, por munícipe de Maricá. E São Gonçalo recebe, que é do lado, R$ 59 por cidadão. Então, no próprio Rio de Janeiro, existem grandes distorções. E como a curva de petróleo só aumenta, o pleito dos estados, e isso foi um grande ganho, porque essa ação já estava parada há 13 anos, o pleito é, vamos, já que o petróleo é um patrimônio nacional, esse petróleo está sendo explorado a mais de 300 quilômetros, na grande maioria, mais de 300 quilômetros da costa brasileira, que é feito em águas profundas, que esse patrimônio nacional seja, sim, distribuído de maneira mais equânime, igualitária, trazendo riqueza não só para determinados estados, mas que seja distribuído de forma equânime. Porque a realidade de hoje foi essa nossa posição. Hoje o que prevalece é a loteria geográfica. Aqueles estados que estão numa loteria geográfica mais bem posicionados recebem muito mais. E ninguém quer quebrar qualquer estado da federação, muito pelo contrário, mas considerando o aumento vertiginoso aí da exploração de petróleo nos próximos anos, a gente entende aí que é o momento de pleitear e de buscar essa riqueza que é de todos os cidadãos brasileiros e também dos paranaenses.
Doutor Luciano, por que os estados que defendem essa mudança abriram mão de cobrar os valores retroativos?
Porque eu acho que esse é um ponto importante, foi justamente porque se for cobrar 190 bilhões dos estados e municípios, vai quebrar os estados da federação. E nós vivemos numa federação de cooperação, em que os estados eles têm que convergir esforços para que todos cresçam de maneira igualitária. Então, é improvável a gente conseguir recuperar esses 189 bilhões. Por quê? Porque isso iria quebrar os estados, que hoje são os estados produtores. Houve um esforço concentrado muito grande, porque imagine, foram 20 estados aí que assinaram essa proposta de acordo perante o Supremo Tribunal Federal, demonstrando o espírito republicano de que ninguém quer quebrar estado nenhum, nós queremos simplesmente que essa riqueza seja distribuída de forma mais igualitária. Mas infelizmente não veio nenhuma contraproposta, né? E o processo iniciou o julgamento. E não foi só os estados, importante que os ouvintes e as ouvintes entendam que os municípios também fizeram a proposta nesse sentido, abrindo mão do passivo para que a lei seja aplicada de maneira imediata, mas observando aí a gradação de percentuais que é previsto lá na lei, de aplicação dela no prazo de 7 anos.
Vamos aqui agora, doutor Luciano, pensar dois cenários. Cenário 1, STF decide manter a suspensão da lei. Cenário 2, STF, então, libera essa nova redistribuição, essa aplicação da nova divisão. Como ficariam esses dois cenários?
Olha, se o voto da ministra Carmen Lúcia foi para confirmar a liminar que ela deu em 2012, em 2013. Então, quer dizer, continua tudo como está, mantendo as regras da década lá de 80, que são as regras que definem a distribuição de petróleo, quando a distribuição do petróleo era muito menor comparado com hoje. Agora, caso seja acolhido a nossa pretensão, né, e a gente já fez uma sugestão, seria a aplicação da lei de forma imediata. E aí a lei prevê ali critérios aí que aumentam ano a ano a participação dos estados, que hoje estados e municípios recebem no total 8,75, e no final dos 7 anos passariam a receber 54% dos royalties do Brasil. Todos os estados e todos os municípios. Então, é um aumento considerável. A gente estima aí que o estado do Paraná, nessa década, perdeu algo em torno de 7 bilhões, e os municípios paranaenses também perderam algo em torno de 7 bilhões. E se não tiver uma mudança de perspectiva, as perdas serão maiores ainda, porque a produção de petróleo só aumenta. Lembrando aí os ouvintes e as ouvintes que nós saímos de uma produção de petróleo de 2,2 milhões de barris dia, e nós já estamos aí agora nesse ano com mais de 4 milhões de produção dia. Considerando que o barril do petróleo tem aumentado muito em virtude da guerra, então esse aumento ainda vai ser muito mais expressivo, e essa participação hoje dos estados e dos municípios nesse tesouro, que é um tesouro do país, está praticamente relegada a poucos estados produtores. E é importante ressaltar também que a exploração de petróleo ela ocorre a mais de 300 quilômetros da costa brasileira, em águas profundas e muito profundas. E a Constituição Federal fala que os recursos da Zona Econômica Exclusiva, do Mar Territorial e da Plataforma Continental são da União. Então, se é da União e a distribuição tem que ser feita de acordo com a lei, e a lei foi feita em 2012 pelo Congresso Nacional, distribuindo de maneira mais equilibrada essa riqueza, a gente entende que essa lei deve entrar em vigor, observando o prazo de 7 anos, por uma liberalidade dentro desse espírito aí federativo de cooperação, abrimos mão, estados e municípios aí, porque é impagável essa dívida de mais de 189 bilhões, mas que esses recursos de royalties de petróleo venham efetivamente aí para toda a federação, distribuído de maneira mais igualitária.
O que hoje a legislação estabelece, até para explicar para a nossa audiência que está nos acompanhando nesse momento, em relação à aplicação desses recursos no uso pelos estados e municípios, existe uma legislação que estabelece de que forma os estados e os municípios vão fazer o uso dos valores obtidos por royalties, certo?
Certo, mas veja, esse dinheiro ele entra de forma livre nos cofres do Estado. Hoje ele é distribuído, não se entende que é uma compensação por eventual problema ambiental, até porque eventual problema ambiental ocorre a mais de 300 quilômetros da costa terrestre. Então, esse dinheiro, por não ter natureza compensatória, ele não entra no fundo para restabelecer o meio ambiente. Ele entra direto nos cofres públicos e é utilizado de maneira livre, de acordo com as necessidades aí do Estado e das decisões discricionárias dos governantes. Então, a entrada desses recursos, ele não tem uma vinculação à questão ambiental. E é mais um argumento do porquê que esse patrimônio nacional ele deve necessariamente ser distribuído de maneira mais igualitária, porque a Constituição diz patrimônio da União. Se é patrimônio da União e a União tem que distribuir de maneira equânime entre os estados, e esses recursos entram de forma livre, isso vem agregar aí valor para melhorar a vida e o índice da população, diminuir as desigualdades regionais e vai justamente na linha do que o Supremo sempre defende, que é um Estado que volte seu olhar para o cidadão, volte para a dignidade da pessoa humana e que volte principalmente a diminuir as desigualdades sociais e regionais. E a gente entende aí que esse recurso, caso seja distribuído de maneira mais equânime, vai contribuir para esse princípio constitucional seja fortalecido e valorizado na nossa República.
Doutor Luciano, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua disponibilidade em conversar conosco.
Eu que agradeço. Muito obrigado, Marcelo.